Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Modelo Dinâmico de Gestão Financeira, de Michel Florier, com colaboração de Rodrigo Zeidan. É um livro de finanças empresariais voltado à análise do capital de giro, sob uma perspectiva dinâmica. Em vez de tratar o balanço apenas como fotografia contábil estática, a obra propõe reclassificar contas e observar como a empresa financia suas operações no curto e no longo prazo. O foco central está em três indicadores: necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. A partir deles, o livro ajuda a interpretar liquidez, risco de insolvência, estrutura financeira e capacidade de sustentar o crescimento. É uma obra técnica, mas com forte orientação prática, especialmente útil para gestores, analistas financeiros, controladores, contadores e profissionais de crédito que precisam avaliar a saúde financeira das empresas de forma mais operacional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a leitura dinâmica do balanço patrimonial como instrumento de gestão. O livro parte da ideia de que o balanço patrimonial tradicional, embora útil, não basta para entender a realidade financeira de uma empresa que opera em ciclos contínuos de compras, produção, vendas e recebimentos. Por isso, o modelo Florier reclassifica contas em grupos que fazem mais sentido para a gestão itens cíclicos, erráticos e permanentes. Essa reorganização muda a lógica da análise porque conecta as demonstrações contábeis ao funcionamento do negócio. Em vez de observar somente saldos, o leitor passa a enxergar relações entre operação e financiamento. Isso é especialmente relevante em empresas com forte giro de estoque, prazo de recebimento relevante ou necessidade elevada de capital de terceiros. A proposta do livro é mostrar que a saúde financeira depende menos de números isolados e mais da maneira como a estrutura do ativo e do passivo acompanha o ciclo operacional da organização. Em segundo lugar, NCG, CDG, ST como base para medir liquidez e risco. O núcleo conceitual do livro está nos três indicadores que sustentam todo o modelo necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. A NCG mostra quanto recursos a operação consome. O CDG indica a parcela de recursos estáveis disponível para financiar a atividade. E o ST revela se a empresa está confortável ou pressionada em caixa. A utilidade do modelo está em permitir que esses três elementos sejam lidos em conjunto, não de forma isolada. Quando a NCG cresce mais rápido que o CDG, a empresa pode parecer rentável, mas ainda assim enfrentar aperto financeiro. Quando o ST se torna negativo por longo período, surge sinal de fragilidade de liquidez e possível dependência de financiamento de curto prazo. O livro mostra que essa combinação oferece uma leitura mais realista da solvência operacional do que indicadores tradicionais de liquidez corrente, que muitas vezes capturam apenas um recorte estático da situação financeira. Em terceiro lugar, as seis configurações financeiras e a interpretação prática da solvência. Outra contribuição importante do livro é a classificação das empresas em seis situações financeiras, como excelente, sólida, alto risco, insatisfatório, péssimo e insolvente. Essa tipologia transforma números em diagnóstico gerencial. Não se trata apenas de dizer se a empresa tem ou não caixa, mas de identificar a qualidade da sua estrutura de financiamento e a tendência da sua trajetória financeira. A lógica é útil porque duas empresas podem apresentar o mesmo lucro contábil e ainda assim ocupar posições muito diferentes no modelo. Uma organização classificada como sólida tende a financiar suas operações com maior equilíbrio entre geração interna e recursos de longo prazo, enquanto outra, em alto risco ou situação péssima, pode depender excessivamente de passivos de curto prazo. O livro torna essa leitura operacional ao mostrar que a solvência não é um evento pontual, mas um estado construído pela relação entre operações, prazos e fontes de recursos ao longo do tempo. Em quarto lugar, efeito tesoura, crescimento e necessidade de financiamento. O conceito de efeito tesoura é um dos pontos mais conhecidos associados ao modelo e ajuda a explicar por que empresas em expansão podem entrar em crise mesmo crescendo em vendas. Quando a necessidade de capital de giro aumenta mais rapidamente do que a geração de recursos estáveis, a empresa passa a consumir caixa para sustentar o crescimento, O livro trata esse movimento como uma divergência entre a curva da necessidade operacional e a capacidade de financiamento, o que pressiona o saldo de tesouraria. Esse é um problema especialmente comum em negócios que crescem com prazo comercial alongado, estoques mais altos ou estrutura de recebimento desfavorável. A obra é valiosa porque mostra que crescimento não é sinônimo automático de fortalecimento financeiro. Pelo contrário, sem disciplina na gestão do ciclo financeiro, expansão pode produzir estrangulamento de liquidez. Assim, o livro conecta estratégia comercial e política financeira em uma mesma leitura de sustentabilidade, né? Por último, aplicações gerenciais. Crédito e análise de empresas em setores diversos, o livro não se limita à teoria e é frequentemente usado como ferramenta de diagnóstico em empresas de perfis variados. A metodologia é aplicável a indústrias, varejo, saúde, concessões e companhias intensivas em capital de giro, justamente porque o modelo foi desenhado para explicar a dinâmica financeira concreta dos negócios. Na prática, ele serve para avaliar políticas de pagamento e recebimento, necessidade de financiamento bancário, capacidade de suportar expansão e risco de insolvência. Também é útil para analistas de crédito e investidores, que precisam comparar empresas com estruturas operacionais muito diferentes. Outro diferencial é a ligação do modelo com decisões gerenciais de curto prazo, como tesouraria, orçamento e estrutura de dívida, mas sem perder a visão estratégica de longo prazo. O livro destaca, portanto, uma forma integrada de análise financeira que aproxima contabilidade, gestão e tomada de decisão. Em conclusão, o modelo dinâmico de gestão financeira é indicado para quem trabalha com análise financeira, controladoria, tesouraria, crédito, planejamento ou gestão empresarial e precisa interpretar o balanço de maneira mais útil para decisões reais. Também é uma boa leitura para estudantes e profissionais que já conhecem demonstrações contábeis, mas querem avançar além dos indicadores tradicionais de liquidez. Seu principal benefício está em transformar capital de giro em uma linguagem de diagnóstico. A obra mostra como a empresa se financia, onde está sua pressão de caixa e qual a relação entre crescimento, risco e solvência. Em comparação com livros mais convencionais de análise de balanços, este se destaca por oferecer um modelo conceitual próprio, com foco operacional e adaptação à realidade das empresas brasileiras. A combinação entre estrutura teórica, indicadores objetivos e aplicação prática faz do livro uma referência relevante para quem deseja avaliar a sustentabilidade financeira com mais precisão e menos dependência de leitura contábil superficial. Se você quiser apoiar Michel Fleurier, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!